A prática do aborto em Angola passa a ser crime, segundo a lei que aprovou recentemente o novo Código Penal, cuja votação final global teve o parecer favorável dos parlamentares angolanos contra todas as expectativas de cidadãos que defendiam a sua descriminalização. Alguns círculos políticos e da sociedade civil acusam o partido no poder por aprovar a referida lei para agradar as elites da Igreja Católica e salvaguardar interesses políticos. Ainda assim, a nova lei prevê algumas exceções à proibição do aborto, mas não admite a interrupção voluntária da gravidez em caso de malformação congénita, violação sexual, casos de incesto e sempre que a vida da mãe estiver em risco. O novo texto aprovado pela Assembleia Nacional mantém a criminalização do aborto com penas de até 10 anos de prisão, assim como agrava a moldura penal para as mulheres e para quem realiza as intervenções de aborto. Apesar da aprovação da criminalização do aborto, algumas opiniões admitem que a fiscalização desta lei não vai ser traduzida na prática, uma vez que vai reforçar ações clandestinas destas intervenções, como tem acontecido de um tempo a esta parte. Além disso, são vários os centros clínicos nos arredores de Luanda e não só, que atuam fora do controle das autoridades, sendo igualmente uma fonte privilegiada desta prática. Entretanto, os bispos católicos angolanos classificaram a decisão do Parlamento angolano como um exemplo para todos, visto que a Igreja Católica é contra o aborto e defende a dignidade e a inviolabilidade da vida de cada ser humano e consideram que há questões que de existência não podem ser debatíveis. A Secretária-Geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola considera que o debate sobre o aborto não pode ser analisado apenas na perspectiva feminista. Diolinda Dorca Teca defende o valor da vida humana como um fator indispensável, que a instituição que representa também considera.
Quanto ao aborto, nós consideramos sempre a vida como um dom de Deus, a vida como um plano de Deus. E quanto à questão da criminalização, ela está muito bem considerada, porque se olharmos para a questão vida, ela deve ser preservada logo mesmo antes do seu nascimento. Porque, aliás, o que deve haver nesta lei é a reconsideração de que os dois, tanto o homem como a mulher, merecem, na verdade, uma certa repreensão quando assim acontecer. Quer dizer que a criminalização do aborto não deve ser apenas concebida no olhar feminista, quer dizer, só as mulheres é que são, que passam por essa, mas também o homem deve sim merecer, na verdade, uma certa atenção, uma certa repreensão quando, sobretudo, o aborto é feito voluntariamente. Deixa-me só dizer que existem praticamente duas correntes mesmo a nível da Igreja. E este debate ligado ao aborto, existem igrejas liberais, né, e outras assim mais fundamentalistas. As liberais e para aquelas que são um pouco mais fundamentalistas é que condenam mesmo o aborto no seu todo, sem exceção. E outras permitem, quer dizer, em caso de, quando realmente se coloca em risco a vida, por exemplo, de uma mãe, então prefere-se, né, matar a vida ou destruir a vida do filho e manter a vida da mãe. Existem também igrejas que, na verdade, defendem isso. Mas a questão da água e de tantos outros rituais, acredito eu que não é geral.
Para a reverenda Diolinda Dorca Teca, a vida é inviolável e inegociável na perspectiva da Igreja.
A Igreja tem sempre uma posição forte relativamente à valorização da vida. Quer dizer que para nós, como Igreja, a vida, na verdade, é algo inviolável e inegociável. E esta vida começa logo nos primeiros momentos da sua da concepção. Relativamente a isto, gostaria ainda de tocar um aspecto que aqui foi abordado. Eu tenho dificuldades, na verdade, de entender o porquê que uma mulher passa por uma certa violação sexual e que depois fica grávida, esta mulher é obrigada ou a abortar por causa de algumas consequências psicológicas? Acredito que não. Tenho a história de um pastor moçambicano que, na verdade, até no seu bilhete de identidade está bem claro aí, pai incógnita. Hoje ele é pastor. Quer dizer, independentemente de ter um pai desconhecido, não é? Que nem é conhecido pela própria mãe, ainda assim permitiu que esta vida fosse preservada e hoje é o que é. Não estou aqui a descurar a questão das exceções, mas vejamos, é necessário realmente continuarmos a pensar.
Por sua vez, a psicóloga Maria da Encarnação Pimenta prevê que a nova lei do aborto ainda vai sofrer muitas alterações. A psicóloga considera, por outro lado, que muitos angolanos não foram consultados para apresentarem as suas propostas.
Eu penso que esta lei deveria ser melhor explorada. Deveria-se fazer, eu até diria, talvez um referendo, né? Questionar mais a sociedade sobre as consequências. Regra geral, quando se elaboram leis no nosso país, infelizmente, olha-se o asfalto. Portanto, as pessoas que têm grande influência na tomada de decisão sobre as leis são as pessoas que entendem de leis e são as pessoas que entendem, digamos assim, de leis no sentido, do ponto de vista de facilitar, se quisermos assim, as pessoas de facto urbanas. Mas nós nos esquecemos que a sociedade angolana, sobretudo, não se reduz apenas aos cidadãos que vivem nas cidades, no casco urbano, no asfalto, que têm uma forma, uma matriz de existência diferente, uma maneira de ver as coisas também de forma diferente, a realidade também é diferente. Eu acho que, penso, uma lei é mutável em função digamos, do contexto, em função, digamos, da realidade, porque quem faz as leis são os homens. E eu não entendo nada de leis, vou dizer, mas ainda assim sei que as leis são mutáveis, elas em função daquilo que se pretende e daquilo que ela vai servir ao cidadão, ela pode sofrer alguma alteração. O que se passa é que esta lei vai sofrer, digamos, muitas alterações mesmo. E porquê? Porque, repare, se por um lado as pessoas que foram consultadas, inclusive as pessoas que saíram, que foram para a rua, que se manifestaram, são aquelas pessoas, de facto, que se sentem tocadas com o aborto, que tinham de fazer abortos clandestinos, por aí adiante, e depois, pronto, a lei facilita a que o aborto seja liberalizado, e, enfim. Mas também não se consultaram outras forças, né? Eu acredito que não se foi ao campo, que é a maioria da população, e estas pessoas do campo que vivem aqui na cidade, elas não pensam como as pessoas da cidade, porque a sua matriz de existência, a sua realidade também é outra. Há um conflito muito grande conjugal, até por causa do aborto, na nossa realidade. Mas, se me permitirem, eu gostaria que nós analisássemos um fenómeno muito interessante. A nossa extensão territorial, a população, estou a falar em termos de cidadãos, não estou a falar angolanos, mas estou a falar em termos de cidadãos, que podem ser também estrangeiros que estão aqui, quantos somos? Nós até somos muito poucos em relação àquilo que nós temos como extensão territorial.
Maria da Encarnação Pimenta considera, por outro lado, que ainda falta muita informação junto das populações. Para o efeito, defende mais educação, sobretudo nas comunidades rurais.
Eu penso que o que se deveria fazer era, primeiro, dar-se uma educação adequada à família, e aqui estou a referir o homem e a mulher, quando é que devem ter filhos, e que meios, digamos assim, técnicos, que meios médicos deve-se usar para evitar que a mulher não engravide. É verdade que existem vários métodos conceptivos para, digamos, a mulher não engravidar, mas a maior parte das mulheres não estão informadas sobre esses métodos. Portanto, era preciso informar muito bem, elas terem uma preparação para evitar a gravidez, porque o que vai acontecer é que todas as pessoas vão engravidar, vai fazer com que as pessoas não tenham, não sintam necessidade de usar os métodos anticonceptivos, anti, digamos assim, vamos falar numa linguagem mais simples para as pessoas compreenderem. As pessoas vão ir engravidando sem ter necessidade de usar os métodos que evitam a gravidez, porque sabem que numa primeira esquina podem fazer o aborto. E eu questiono, facilita o aborto, facilita a mulher que vai abortar, ou vai facilitar o que vai fazer o aborto? Portanto, neste caso, se calhar o enfermeiro, se calhar o médico. Portanto, nós aqui vamos ver daqui a anos, em cada esquina, uma clínica, entre aspas, das pessoas abortarem. Em que condições? Será que o Ministério da Saúde já está em condições de controlar essas clínicas? Será que o Ministério da Saúde está em condições também de poder, digamos assim, dar oportunidade às mulheres que querem abortar, abortarem em condições adequadas? A Europa, até há bem pouco tempo, por exemplo, propôs o aborto, propôs, digamos assim, o processo do controlo, digamos, natal, tudo isso. Mas repare que hoje em dia, até a própria América, parece-me que voltaram outra vez a estaca zero. Agora, por exemplo, as famílias que têm mais de 2 filhos recebem uma cota do Estado para poderem ter filhos, porque estão a ver que há uma baixa muito grande em termos de população. Quer dizer que, então, há necessidade de se procriar. Mas esta procriação, logicamente, deve ser dentro de um controlo, em que a família, quando me refiro a família, estou a referir o marido e a mulher, devem, digamos, optar em terem os filhos ou não terem os filhos, quando, como, em que condições. Mas é o que eu digo, o Estado aí deve também participar. Isto é que é o importante, porque ao criarem esta lei, eu tenho certeza absoluta que não passaram a informação às mulheres a importância que, digamos, que ela tem, as vantagens que ela tem, as desvantagens que ela tem, mas quem são estas pessoas, quem explicou estas pessoas, elas têm percepção mesmo, digamos, do aborto, quais são as consequências. Por exemplo, chamaram psicólogos para ver as consequências psicológicas? É só uma pergunta que eu faço. Nós conhecemos casos de pessoas que fizeram 5, 6 abortos, quando quiseram ter filhos já não conseguiram mais. Digamos, quais são as consequências psicológicas, por exemplo? Primeiro, do ponto de vista psicológico, nós temos que olhar em 2 vertentes, porque nós não temos uma população homogénea. É preciso ver assim, não é? Temos uma população heterogénea, onde nós encontramos desde as pessoas letradas até aquelas que não são letradas. E ainda assim, mesmo nas pessoas que são letradas, muitas delas não entendem muito bem, portanto, esta lei. Isto é que era importante também explicar. Do ponto de vista psicológico, eu olho sempre para as consequências, por exemplo, de uma mulher que vai fazer um aborto em condições horríveis, por exemplo, que ela pode morrer e a família, por exemplo, viver o drama.
Para o jurista e deputado da Assembleia Nacional, David Mendes, o Estado angolano, ao tomar estas decisões com impacto nacional, devia avaliar as várias correntes de pensamento sobre o assunto. Em declarações à TV Zimbo, o jurista fez algumas críticas ao posicionamento das igrejas sobre a morte do ser humano.
A sociedade civil se coloca numa posição de independência, quer do Estado, quer da religião. E o nosso posicionamento é um posicionamento equidistante. Primeiro, devemos saber que Angola é um Estado laico. Isso é, não é um Estado confessionário. As igrejas fazem parte do Estado, mas não determinam o Estado. O Estado, ao tomar decisões, deve avaliar as várias correntes de pensamento em cada momento histórico concreto e tendo em conta aquilo que seriam os objetivos gerais da sociedade. E na questão do aborto, ao contrário do que muita gente pretende fazer crer, a lei não vem liberalizar o aborto, não é verdade. A lei vem criar exceções da não punibilidade em questão de aborto. Uhum. O aborto, por lei, no projeto de lei que se apresenta, é punível. Porém, há exceções. E essas exceções são as que nós, na sociedade civil, achamos ser essenciais. É preciso também termos em conta a autodeterminação das pessoas. E, nesse caso até, a autodeterminação da mulher. Porque nós, quando falamos do aborto, e defende a Igreja com bastante legitimidade, que a vida uterina já é vida, e eu respondo a essas pessoas com a seguinte pergunta. Com que legitimidade vemos os religiosos a irem fazer a santa unção a um preso que vai ser condenado, ou que foi condenado à morte? Quando a Igreja vai perante um preso dizer foi condenado à morte, viemos te dar a última bênção. O que é que a Igreja está a fazer? Está a validar a morte. Quando a Igreja, a título de exemplo, vemos na Igreja Católica, tem os padres capelães. Qual é a função de um padre capelão? O soldado, quando vai à tropa ou vai à guerra, vai para matar ou para morrer. Está a abençoar quem? O que vai matar ou o que vai morrer? Então, a Igreja tem os seus valores, respeitamos os valores da Igreja, mas também a Igreja deve saber que tem que se adaptar segundo os tempos. A Igreja não é nada estático. Mesmo a interpretação bíblica é uma interpretação que se é feita de acordo com os tempos, não é estático. Eu não estou a ver como pai, estando a vida da minha filha em jogo, e ter que decidir entre o embrião e a minha filha, vai escolher o embrião. Tinha de ser louco. Não cabe a nós dizer que morra a mãe para salvar o filho. Quem nos garante que esse filho terá uma vida sã como já tem a mãe?
David Mendes critica também a dimensão desta lei, olhando para os problemas sociais que o país enfrenta, deixando igualmente subentender o seu apoio favorável à despenalização do aborto.
Temos aqui algumas exceções. E é aí que eu levanto muito, com todo o respeito que eu tenho pela Igreja. Uma senhora violada pelo pai, engravida-se. Nós vamos dizer, não, que nasce essa criança, tudo bem. A mãe não é punida, o pai não é punido, e se forem punidos, o pai é punido porque cometeu uma violação, um incesto e por aí fora. E essa criança que vai crescer pensando no seu pai-avô, como é que essa criança é tida socialmente? Não pensamos no valor da criança? Não pensamos que esta criança está, ab início, colocada numa situação de inferioridade social, de depressão social? Então, o que a lei aqui propõe é que até a 12ª semana ou até 24 semanas possa-se fazer um aborto, mas não é um aborto qualquer que se deu na cabeça ou vou fazer. Os médicos têm que atestar a razão do aborto, quer física, quer psíquica. E os médicos que atestam não podem ser os que vão realizar o aborto. Por outro lado, também, a própria lei garante que o aborto deve ser feito apenas em situações especiais, não em todas as situações. E passa-se aqui uma ideia de que, com essa lei, está-se a vulgarizar o aborto. Não é verdade, porque o aborto é punível com uma pena de 2 a 8 anos. E a mulher, na proposta de lei, que eu não estou de acordo, não é? Que interrompa voluntariamente, até pode ser punido com uma pena.
Mas não está de acordo por quê?
Porque a moldura é muito pesada.
É
preferível uma mulher abortar do que pegar o filho e pôr-lo, por exemplo, no lixo. Eu não encontro aqui uma explicação. Não é? Aceitarmos que uma mulher não aborte, mas que ponha o filho no lixo, isso para mim não tem nenhuma dimensão. Eu vejo como a Igreja, na sua generalidade, bate-se para que não haja exceção ao aborto. E eu digo, por que é que a Igreja não se bate, né, para que as crianças não morram? E depois começam a vir nos enganar com tratamentos com água. Isso não é sério? Como é que a Igreja tem coragem de vir aldrabar as pessoas com tratamentos...
De religião a referir?
Estou a falar a religião de forma aberta e todos nós sabemos para não ferir essas...
Igrejas cristãs?
Cristãs. Igrejas cristãs. Aldrabam as pessoas com cura da alma. É preciso que os filhos vivam com dignidade. E não haverá desenvolvimento do país se não haver um controlo de natalidade. Não estou a dizer que o aborto seja um método de controlo de natalidade. Mas também se formos a produzir filhos e a deixarmos os filhos por aí, desculpa, esse país não vai dar a lado nenhum. E os países que se desenvolvem, desenvolvem com gente que estuda, com gente qualificada. E as pessoas qualificadas precisam ter tempo para se formar do que tempo para criar filhos. Está a imaginar que tempo um indivíduo que tem 6 crianças em casa, não é, vai ter para se formar. Temos que ser realistas.
David Mendes, Maria da Encarnação Pimenta e Diolinda da Arcateca foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.